Caixa Cultural apresenta Mostra Cinema de Garagem, um panorama da produção brasileira independente do novo século. Realização W7. Patrocínio Caixa e Governo Federal. Mais informações, cinemadegaragem.com. Debate 3. Novos olhares no cinema brasileiro contemporâneo. Os percursos para além das fronteiras. Com Denilson Lopes e Marina Meliandi.
Bom, boa noite a todos. É um prazer aqui apresentar mais um dos debates da Mostra Cinema de Garagem. Né, eu já começo dizendo que, infelizmente, a Beatriz Furtado, que seria uma das integrantes dessa mesa, não pôde vir. Ela mora em Fortaleza, professora da Universidade Federal do Ceará, mas ela teve uma infecção ocular, teve um problema grave num dos olhos. Espero que a Beatriz esteja se recuperando. Infelizmente, já estava tudo pronto para ela viajar, mas ela, por esse problema de saúde, ela não pôde estar aqui presente. Né? Bom, o nosso tema aqui de hoje, eu vou ler aqui essa emenda que eu preparei aqui, né? Se chama Novos Olhares no Cinema Brasileiro Contemporâneo, os percursos para além das fronteiras. No contexto de transformações por que passa o cinema contemporâneo brasileiro, a partir do início deste século, percebemos que despontam novas formas de dramaturgia, ou melhor, formas renovadas de olhares para o mundo e para os modos de representação. De um lado, o documentário, cuja definição parece cada vez mais pantanosa, ou melhor, o entremeio entre a ficção, o documentário e o experimental, o ensaio visual, parece ser um lugar privilegiado de discussão da produção contemporânea brasileira. De outro, a ficção contemporânea oferece possibilidades para além das representações convencionais, num contexto em que a afetividade, as dramaturgias mínimas e do comum, né, que já bem nas expressões próximas aqui ao que Denilson vem trabalhando, espelhando um cinema da rarefação, com personagens opacos ou performáticos, ou ainda outros tipos de sonoridades, privilegiando as paisagens sonoras, tornam-se mais recorrentes. De que maneiras o cinema brasileiro contemporâneo representa um contexto de transformações da produção fílmica, seja nos modos de fazer, seja em como se oferece, né, ao ou desafia o espectador. Né? Para isso, né, a gente vai conversar aqui com, né, o Denilson Lopes e a Marina Meliandi. Né? Acho que essa mesa é bem interessante, também faz parte da proposta de composição das mesas, sempre tendo um crítico, um pesquisador e um realizador. Né? Acho que essas visões se complementam e, né, enriquecem aqui a apresentação. Então, já vou aqui passando para a palavra. Acho que a gente pode começar com o Denilson. Né? Eu, no outro debate, eu fiz uma... Eu li...
Não quer falar primeiro?
Não.
Não? Lei de suas. Tá bom. Estamos velhinhos primeiro?
Não, só deixar claro aqui que o Denilson preparou um textinho, uma apresentação, e eu prefiro, eu acho que, ir para a conversa contigo a partir do que você for expor.
Tá bom.
Tá.
Como você quiser.
Bom, eu já passo para o Denilson, né? Tem os currículos aqui, não vou ler os currículos, mas enfim, o Denilson, professor da UFRJ, vem trabalhando com o cinema contemporâneo e ultimamente vem, né, se debruçando sobre alguns filmes contemporâneos brasileiros. Né? Também fez parte do júri da Mostra de Tiradentes, que foi um ano muito característico, que o Ítaca acabou sendo contemplado. Né? E acho que nos últimos anos, o Denilson, que vem estudando já o cinema contemporâneo mundial, né? Acho que nos últimos anos ele também vem se debruçando mais sobre essa produção, né, contemporânea brasileira. Né? E o Denilson também lançou agora recentemente um livro intitulado No Coração do Mundo, né? Um belíssimo livro que eu particularmente gosto muito, também pela editora Roupo. Já faço aqui a propaganda
para
o Denilson. Enfim, né? Passo a palavra para o Denilson.
Bom, tá muito alto? Tá bom. Eu queria agradecer, né, o convite ao Guedes e ao Delano, o convite dos dois. E eu, essa é coisa chata de professor, vocês me desculpem, porque para eu não me perder muito, eu vou pegando assim uns tópicos, né, daí vocês me cortem aí se eu estiver falando mais do que devo aí. Mas
Então, o que eu vou... Não é propriamente assim uma coisa... Não vou ler, não. Não se... No sábado à noite. Mas são apenas, de fato, algumas impressões. E... Eu fiquei muito pensando na proposta do debate. Não sei se tem... Acho que tem várias pessoas aqui que estão acompanhando, né? Quer dizer, os debates. E eu fiquei achando que... O foco talvez mais interessante, ou pelo menos o que eu achei que poderia contribuir, seria um pouco o debate sobre as questões estéticas mesmo, né? Porque eu acho que já teve uma certa discussão sobre as formas de produção, vai haver um debate específico sobre a questão do público, do espectador, né? Ainda que essas coisas acho que voltem, eu acho que isso aqui é mais para a gente ter uma conversa em função, inclusive, dos interesses, né, de vocês também, né? Mas essa para suscitar alguma... aí algum retorno, né? Mas eu acho que talvez fosse uma coisa que me interessou, né? Porque eu acho que é bom também lembrar do que a gente está falando, né? Pode ser uma coisa meio repetitiva, mas eu acho que eu acho que a gente está discutindo aqui, em última instância, uma certa produção cinematográfica brasileira contemporânea, né? Que é feita de uma certa maneira, né? Quer dizer, em grande parte de baixo orçamento, em grande parte não financiada por editais, mas apesar de ter algum financiamento também, né, tem essa ideia de uma outra forma de produção. Isso acho que é uma questão por trás dessa nomenclatura cinema de garagem, né, que o Ikeda e o Delange já conversaram com a gente logo no início da mostra, né. E, por outro lado, é um contexto também que é marcado por uma facilidade do formato de digital, né, que vai também para além da questão da distribuição, também na própria questão da divulgação pela internet, enfim, acho que tem várias questões aí que já estão mapeadas. Por um lado, a questão da produção em termos de coletivos, né, outras formas, e por outro lado, formas de distribuição, né. Mas, de qualquer forma, eu acho que ainda que eles tenham feito escolhas, né, para dialogar com uma coisa para além desse momento histórico dos últimos anos, né, eu acho que em grande parte dos filmes escolhidos são pessoas que estrearam nos longas-metragens nos últimos 3 anos, né, que eu acho que é um dado importante. Está aqui a Paula Gaitan, que também foi incluída na mostra, acho que tem toda uma questão de para além de querer fazer um tipo de percurso etário, né, mas também de diálogo de formas de pensar, de sensibilidade, né, quer dizer, eu acho que, mas em princípio eu acho que o núcleo é um pouco isso. Então é isso que eu pensei um pouco em falar, né, quer dizer, tentar entender se existe de fato, né, quer dizer, alguma coisa muito particular, né, quer dizer, e é claro que eu não tenho condições de falar de filme por filme, né, quer dizer, que seria uma outra estratégia, que às vezes cada filme tem uma particularidade, né, quer dizer, não seria em 20 minutos que a gente daria conta disso, né. E eu acho que também é um outro tipo de olhar de tentar pensar, por mais que a gente possa cair em algumas generalizações ou simplificações, pensar assim, que eu chamo de estabelecer comparações, contrastes, certas, de uma visão um pouco de cima. Então, esse é um pouco o olhar que eu tentei fazer para trazer algumas considerações para vocês, né? Então, não vou falar muito em nenhum filme em particular, ainda que a gente possa, e se vocês quiserem, né, vocês estão acompanhando a mostra, voltar a filmes específicos, né? Bom, então esse é um ponto um pouco de partida, né? E essa questão, né? Quer dizer, tem mesmo propostas distintas, né? Quer dizer, como é que a gente pode identificar esse cinema de garagem, né? Eu acho também importante frisar, porque eu acho que muda a perspectiva dependendo de quem fala. Eu conheço mais os longas-metragens, então eu não acompanho tanto a produção de curtas. Acompanho assim pontualmente, mas eu acho que tudo que eu vou falar remete mais a esses longas-metragens desses realizadores que têm feito seus primeiros trabalhos nos últimos anos, né? Obviamente, do que me chamou mais atenção, porque eu acho que sempre quando a gente fala, né, nessa produção grande, acho que é importante lembrar que cinema de garagem não é cinema brasileiro contemporâneo, ou seja, não é tudo que se faz hoje no Brasil, que eu acho que é uma questão importante também, né? E eu pensei assim, para bem assim, coisa de história mesmo, eu pensei que era interessante a gente fazer dois diálogos para talvez ajudar essa lógica do contraste, da comparação. Uma é uma referência ao momento histórico do cinema brasileiro, que hoje é muito pouco estudado, tanto na universidade ou pela crítica, com algumas exceções, ou esquecido até pelos realizadores, que são os anos 80, o que se chama, tem vários termos, cinema pós-moderno, tem um nome muito bonito que eu gosto, que chama neon realismo, né, para se diferenciar de neorrealismo, né? Então, o realismo do neon, do realismo do artifício. tem uma coisa mais bairristas que os paulistas falam, que é o cinema da Vila Madalena, né, quer dizer, algo muito vinculado, de certa forma, à Escola de Comunicação, né, à ECA, à USP, né, quer dizer, mas, de qualquer forma, acho que é um momento que é interessante estabelecer alguma comparação com o que acontece hoje em dia. E outro momento que eu acho que o Ikeda e acho que outras pessoas, não sei se o Delane também, já colocaram no artigo deles do catálogo, que eu, de fato, recomendo, acho que é está bem legal, eu li boa parte dele, inclusive terminei hoje, que é a questão do cinema da retomada. Eu acho que com essas, talvez, essas duas comparações, pode ser que a gente consiga apontar algumas coisas interessantes, né? Então, assim, em relação a esse momento dos anos 80, que a gente um pouco esqueceu, né? Quer dizer, só para mencionar três longas que eu acho que são muito representativos desse contexto, talvez a maior parte das pessoas aqui não tenham visto, não sei, mas eu acho só para dizer do que eu estou falando. Filmes como Cidade Oculta, do Chico Botelho, a Dama do Sino Xangai, do Guilherme de Almeida Prado, e Anjos da Noite, do Wilson de Barros, que na minha época de estudante de graduação, de comunicação, a gente apelidava como a trilogia do cinema dark paulista. Né? Todos noturnos, né, quer dizer, em grande parte, né, voltados, né, para a vida da metrópole, nada de favela, nada de sertão. Né, quer dizer, tinha toda uma coisa também muito importante com uma certa cinefilia, mas uma cinefilia muito voltada ao cinema de gênero. Né, quer dizer, não é como a cinefilia do Godard, por exemplo, que desconstrói as referências, né? Mas de você querer fazer... é um personagem que remete a uma cena de cinema. Né? É um cinema que quer falar do cinema e personagens que querem atuar como cinema. Então, atuar como personagem de cinema. E, nesse sentido, o cinema de gênero foi muito importante para esse contexto. Né? O cinema, sobretudo o cinema noir, né? Que é um subgênero do cinema policial. Isso ecoava com o que estava acontecendo também na grande produção industrial da época. Se vocês se lembram de Blade Runner, por exemplo, que é um filme paradigmático dos anos 80, que é uma mistura de ficção científica, filme noir. Então você tem esse gosto pelo cinema de gênero. E não é tanto para desconstruir, como nos anos 60, ou para atacar o cinema de gênero, porque você queria fazer cinema autoral, mas fazer um tributo a esse momento. Né? Então isso acho que é uma coisa interessante, até uma coisa que a Marina e o Felipe tentaram enfatizar na discussão deles, não sei quantos estiveram aqui, que eu acho que há uma relação também, depois não sei se você concordaria, né, com a questão do gênero, mas eu acho que é diferente desse momento histórico, né? Porque aqui eu acho que eram pessoas que queriam talvez buscar o gênero até para tentar atingir um público que foi educado pelo gênero, né? Que foi educado pela telenovela, que quer fazer melodrama porque a pessoa entende o melodrama, quer fazer policial porque as pessoas gostam de ver policial. E eu acho que no caso de vocês, né, eu acho que há um gosto, mas eu acho que é de uma outra forma, que não é o pastiche, não é o tributo, não é a repetição, mas ao imaginário, não sei. Eu acho que é uma outra coisa que está se processando, que eu até não sei se te interessaria comentar, que eu acho que é uma questão importante. E eu tenho a impressão que é mais para além... Eu tenho a impressão que a questão de cinema de gênero não é mais... ou não é muito uma questão para muitos desses filmes que a gente está vendo. Aí uma exceção talvez seja, que é uma coisa que eu conheço pouco, talvez aqui vocês conheçam mais, que é todo esse caminho do pessoal, que muitos dos meus alunos têm esse gosto pelo trash, né? Que eu acho que é toda uma subcultura, uma tribo, né? Quer dizer, que eu acho que é uma certa referência. Ou então aquele pessoal que é chamado cinema das bordas, né? Que é todas aquelas pessoas fora de um circuito, né? Porque se a gente for reparar muito desses cineastas, curiosamente, são todos eles foram em grande parte estudantes universitários, quando não estudantes de cinema. Que é uma coisa também muito curiosa de se perceber. Se a gente for ver para trás, as pessoas, lembrando que não tinha curso, passava-se por uma outra lógica. Eu acho que isso é uma coisa interessante. Agora, esse pessoal chamado cinema das bordas, que é muitas pessoas que não têm... não só vínculo com o universitário, mas talvez são pessoas muito humildes, né, que vão fazer filme porque gostam, tipo Afonso Braz em Brasília, né, quer dizer, então aí tem um outro também circuito que eu acho que não é tanto o que a gente está pensando, mas eu acho que a questão do trash talvez seja uma questão importante de dialogar com o gênero também, que eu não conheço tanto, né, mas eu sempre pensando nessa questão da generalização, eu acho que a questão do gênero ela não volta tanto no sentido de você prestar uma homenagem ou querer fazer um grande filme policial, um grande filme de suspense, né? Ela volta como uma referência de imaginário. E eu acho que isso é uma diferença em relação ao que aconteceu nos anos 80, né? Não sei se isso ajuda um pouco, né? E eu acho que se a gente passa para o cinema da retomada, que é outra dessas categorias meio genéricas, mas entendendo aquela produção que emerge pós-era Collor, né? Na segunda metade dos anos 90... tem uma questão ali que estava por trás, que também é interessante, que ao menos havia um tom também de você querer atingir um grande mercado, né? De você também querer dialogar com um grande público. Só que esse diálogo com o público não vai se dar mais pela partir desses fetiches do cinema, o tributo do passado, do cinema de gênero, mas pelo encontro com o real. É uma categoria que é muito explorada nos anos 90, esse tal da volta do real, esse é um termo de um livro muito influente que vai ser traduzido ano que vem aqui no Brasil, é um livro de 96 que se chama A Volta do Real, do Hal Foster, né? Quer dizer que é uma questão muito importante, tem vários desdobramentos no espaço do cinema, se vocês quiserem a gente pode voltar a isso. Desde a questão do interesse pelo documentário, o cinema iraniano, né? Quer dizer, não é tanto um cinema do cinema, um cinema do estúdio artificioso, um cinema que quer voltar a encontrar com o Brasil. Isso acho que era muito um mote desse, com o Brasil e com o seu público, né? E se a gente for pensar que o cinema da retomada começa oficialmente com Carlota Joaquina, da Carla Camurati, que é um filme de grande público, e vai ter filmes como, sei lá, se a gente for pensar nessa lógica, né? Central do Brasil, do Walter Salles, ou Cidade de Deus, que são todos filmes de grande público que querem flertar com um grande público. Eu pegaria só como exemplo o Central do Brasil, que eu acho que é um filme muito interessante, que ao mesmo tempo ele quer fazer um retrato de um certo Brasil, né? E ao mesmo tempo ele está dialogando com a questão do real. Não é tanto diálogo com o gênero, ainda que isso vai ser incorporado também no filme, que tem a questão do melodrama. Então, acho que já o Central do Brasil é uma coisa bem engraçada, porque tem o desejo do real e, ao mesmo tempo, tem o diálogo com o gênero. Quer dizer, a questão do real não era uma questão tão importante nos anos 80, mas parece que nesse universo também é como a questão da Cidade de Deus, né? Ser um filme policial, um thriller, e, ao mesmo tempo, querer falar de uma história, de um lugar, do Rio de Janeiro, enfim, né? Então, isso acho que é uma coisa interessante, como é que essa... para esse cinema de que quer atingir o grande público, a questão do real até é importante para ser colocada, né? E eu acho que essa questão do real, ela é mais importante também para esse pessoal que a gente está discutindo aqui. Mas de que forma? O real também é daquelas palavrinhas danadas, né? O que, que é realismo, né? o que há vários sentidos nisso, né? E eu tenho a impressão, se há um interesse pelo real, nesse cinema de garagem, não é tanto que a gente poderia chamar de um realismo social, ou seja, aquele que você identifica bem claramente um momento histórico, um lugar. Não sei se vocês repararam muito nesses filmes, eu estava reparando outro no filme do Sérgio Borges, né? A gente vai saber o ano no finalzinho, que ele fala, ah, coisa lá tem a fala do ministro da Fazenda, ela fala, tem um personagem que já é 2008, mas isso é quase por acaso, mas você não tem tanta necessidade de você demarcar muito um tempo preciso. E você começa a demarcar tempos a partir de coisas que você ouve na televisão, no rádio. E muitas vezes você não sabe nem bem o lugar. Por exemplo, ontem era Belo Horizonte, mas não sei. Eu não sou de Belo Horizonte, eu já fui lá algumas vezes. Mas nada me identifica muito, poderia ser em qualquer outra cidade. Então, não tem tanto aquele gosto de você mapear etnograficamente um local muito delimitado, um momento muito delimitado. Então, que real é esse que está sendo trabalhado? Eu tenho a impressão que é um real que não tem tanto esse desejo de fazer uma crônica de um lugar muito específico, de um regionalismo ou de um detalhismo, a crônica de costumes, né? Mas há, de fato, um interesse pela questão do real mais do que a experiência, por exemplo, do cinema de gênero, né? Um real talvez que é mais marcado por sensações, né, pelo corpo, né, do que propriamente um detalhamento histórico social. Isso é uma impressão. Mesmo quando você tem locais muito específicos, sei lá, e há muitos desses filmes que são em cidades pequenas, né, mas não é aquela coisa de uma nostalgia, de uma comunidade fechada, isolada. Quer dizer que mesmo as cidades pequenas, quando elas são colocadas, né, elas são totalmente marcadas pelos meios de comunicação de massa e por esse imaginário. Então, não é você pegar uma comunidade isolada do mundo, né? Quer dizer, é também aquilo, pelas músicas que são ouvidas pelo rádio, é o celular, todo esse aparato dos meios de comunicação de massa informam os personagens e a forma de ver dessas pessoas, né? Então, acho que isso é uma coisa interessante, me parece, né? Bom, e aí eu passo para um terceiro tópico, que é o tópico um pouco assim, um tema que eu desenvolvi um pouco no meu último livro, né? Que é um desdobramento também dessa questão do real, né? Que seria essa palavrinha que está me interessando, que é a ideia do comum, que aí eu acho que vai cair nesse debate sobre dramaturgia, sobre encenação, né? Quer dizer, Então, se há uma dramaturgia do real hoje em dia, que não é exatamente como no neorrealismo, como não é no realismo social ou no naturalismo do século XIX, como é que é isso? Eu acho que essa palavra comum é uma palavra interessante. E, para mim, ela é interessante de duas formas. Uma é um certo interesse que esse cinema tem. Eu não digo que é só esse cinema, isso não quer dizer que eu estou tentando mapear, não quer dizer que seja uma novidade radical, uma coisa que dá para você identificar, né? Quer dizer, depois a gente pode me contestar, ou enfim. Que é um interesse por personagens comuns, por personagens anônimos. Né? Quer dizer, isso é uma coisa que está muito já discutida para quem trabalha com documentário, né? Quer dizer, há toda uma discussão que vem de você pensar, talvez nos anos 60, quando você tinha um personagem comum, ele era uma marca de classe social, era dentro de um fato histórico bem delimitado, de grandes processos sociais em acontecimento. Eu acho que parece, ao menos os colegas que estão mais próximos do documentário, não é tanto meu caso, uma pena que a Beatriz não esteja aqui com a gente, porque é mais o tema dela, né? Eu acho que isso já está bem discutido, né? Que esse interesse por pessoas comuns, pessoas anônimas, que não são nem heróis, no sentido, sei lá, da novela, do melodrama, e não são personalidades, né, quer dizer, grandes políticos, necessariamente. Então, tem um interesse que eu acho que isso está tanto no documentário, mas também na ficção. E mais do que ser um tipo de personagem, a forma como esses personagens também são encenados, eles não são melodramáticas, elas não são marcadas por gestos excepcionais. Que você pode também, e a telenovela faz isso, em grande parte a novela são personagens comuns, mas eles são marcados sempre com uma lógica do excesso, de grandes gestos, grandes confrontos dramáticos, né? Quer dizer, então você pode melodramatizar ou tornar excessivo o cotidiano. Mas parece que não é o caso de grande parte dessa produção que a gente está vivendo. Então, a questão do comum não é só algo associado a personagens, mas também a formas de encenação, né? A formas de representação, um tipo de atuação que eu trabalho com três valores que eu acho que são importantes nessa discussão, no meu ponto de vista, que eu vou dizer que é uma dramaturgia minimalista, que é marcada por contenção, por rarefação e por desdramatização. E desdramatização não é quer dizer que não há afeto, não há emoção, não que sejam filmes frios, impessoais, a não ser que o parâmetro de afetividade seja o melodrama. Mas é sempre em contraponto um pouco com a lógica do melodrama. É um outro registro do afeto, do encontro, que não passa pela lógica do excesso, do qual o melodrama talvez seja a referência mais forte para a gente, para além do cinema, porque está na telenovela. Né? Então, eu acho que esses valores talvez sejam valores interessantes de pensar, não só esse cinema de garagem que a gente está conversando, mas algo... Já está na hora?
Não.
Já estou acabando, tá? É só mais um pouquinho. Mas também, eu acho que isso é uma coisa importante, que eu acho que é talvez uma coisa que tenha faltado nas nossas discussões, de pensar esse cinema de garagem em diálogo com o que se faz no mundo. Porque eu acho que isso é uma questão também importante, porque esses valores não estão só se processando no cinema brasileiro. Né? Eu acho que é uma coisa que está marcada. É claro que você sempre teve isso, sei lá, quando se discutia nos anos 60, sei lá, a importância do neorrealismo para o cinema novo. Né? Mas hoje, acho que com a coisa da internet, da cinefilia, cada vez mais você tem encontros muito inesperados. Né? Quer dizer, e não é só porque o cineasta vai em festival e conhece outro cineasta, porque baixa pela internet e você tem hoje uma capacidade de ver muito grande. Eu acho que para você entender esse momento do cinema brasileiro contemporâneo, não basta só conhecer a história do cinema brasileiro. É importante você ter um diálogo com o que está se processando no mundo. E essa dramaturgia de rarefação a gente pode identificar em vários cineastas hoje no mundo. E por isso que eu diria que é uma estética transnacional do comum, né, desse comum que é marcado por esses valores, de rarefação, desdramatização, de contenção, por isso minimalistas. Né? Você está em Pedro Costa, em Portugal, você está, sei lá, nos Irmãos Dardenne, você tem lá na China com os primeiros filmes do Jazanque. Então, acho que é importante esse tipo de olhar também para além do cinema brasileiro. Né? Quer dizer, estou falando isso tudo como hipótese, né? Como, sei lá, depois vocês metem pau. Né? Quer dizer, assim, eu acho que é interessante esse tipo de aproximação. Né? E aí eu vejo duas coisas que me chamaram a atenção. Também, aí voltando para a questão desse cinema brasileiro contemporâneo. É claro que a gente pode pensar até que ponto essa questão desse comum, desses valores, estão hoje banalizados pelos festivais, até que ponto hoje essa ideia das pessoas comuns virarem celebridades por Big Brother, isso a gente não pode esquecer disso tudo, como é que esses valores são incorporados dentro da mídia. Mas eu acho que tem produções muito interessantes. E eu noto assim, dois caminhos assim, nos filmes que a gente vem vendo. Um que vai privilegiar muito a questão do cotidiano, e esse cotidiano pode estar associado ao espaço da casa, mas não mais talvez aquele espaço da família dilacerada, a Nelson Rodrigues, ou a esses grandes romances de famílias patriarcais, né? Quer dizer, é muitas vezes uma casa, um espaço de relações que estão mais próximos da amizade, né? Quer dizer, de você falar de outros encontros, para além de modelos tradicionais de família, modelos tradicionais do afeto, por isso que a questão da amizade aparece como um tema importante, me parece, né? E o outro que são personagens meio à deriva, né? Em trânsito pela cidade, em trânsito pelo mundo, né? Quer dizer, que eu acho que são coisas importantes também. E aí, não sei também, a própria questão do road movie, que poderia ser uma questão, né, evocada lá para Mulher Gorila, mas também acho que também não é um gênero que é... Mas é uma questão mais de construção narrativa, né? De você não tanto se fechar num espaço só, mas trabalhar essa lógica do deslocamento, dos momentos de encontro ou não, né? Uhum. Que eu acho que é uma questão importante também de ser pensada. Não é uma referência ao gênero, mas é uma incorporação narrativa. Então, eu acho que são duas encenações bem distintas. Se você vai por esse caminhar no transeunte do Eric Rocha, que é um filme que também eu acho muito interessante, né? Quer dizer, eu acho que o próprio Ítaca é um filme de viagem, né? Quer dizer, ou deslocamento, ou de deriva, acho que a palavra teria que ser mais indicada, né? Mas acho que são duas encenações bem distintas, se você vai por um caminho ou por outro, né? Me parece, né? Então, só para terminar, né, que são só alguns apontamentos, assim, bem para jogar mesmo, né? E parece que o que está me interessando muito hoje, né, quer dizer, de pensar esse cinema, assim, que é um cinema... Bom, eu tenho 45 anos, não sou realizador, não, quer dizer, para mim eu falo isso um pouco no texto que eu escrevi, eu voltei a ter um interesse pelo cinema brasileiro contemporâneo nos últimos 3, 4 anos, muito em função dessa geração, porque eu fiquei assim, muito estimulado, assim, curioso. Assim, quando você, é muito legal quando você não sabe bem, você sai do cinema e não sabe bem. Quando você sabe, aí você fica, ok, gostei, legal, assim, mas quando você não sabe, eu fico muito assim... O que é isso, né? Você quer conversar, quer ouvir as pessoas, quer ir para Tiradentes, né? Mesmo pagando lá o hotel, mesmo quando você não é convidado, quer saber o que as pessoas estão pensando, está lá fuçando na cinética, na Contracampo, no Google, no que as pessoas estão falando. Então, isso acho que para mim foi o que me estimulou, né? E eu acho que tem uma questão do afeto, né? Que é uma questão que tem me interessado muito isso. Para além do que você... ser, claro, toda obra de arte lida com afeto, né? uma obviedade, né? Mas como é que os encontros se dão, esses encontros que estão na tela, mas que também estão fora da tela, quer dizer, desde a forma de realização, a forma da gente ver e poder conversar, como aqui, né? Quer dizer, e como é que essa questão do afeto, ela se traduz também num tipo de encenação importante, assim, sem ser querer ser grandiloquente, sendo grandiloquente talvez, ou retórico, essa ideia... Se a arte é uma possibilidade de afetos e de encontros, né? Quer dizer, que tipo de afeto e de encontro esse cinema de garagem está nos proporcionando, né? Então, a questão que é como é que você pode pensar um modo de viver a partir dessa produção? Que isso é uma coisa que transcende os filmes, né? Quer dizer, e coloca questões que eu acho que são até mais do que estéticas, são éticas mesmo, né? De formas de estar no mundo, que são coisas que têm, assim, me intrigado e eu não tenho muito uma resposta, né? Quer dizer... E eu acho que é uma coisa que eu gostaria de estudar mais, que afetos emergem, como é que isso pode gerar talvez questões que vão para além da questão do real, do comum, porque também o que é interessante também de estar vendo isso são pessoas que estão começando a rigor, né? Que vão, sei lá, espero que façam filmes nos próximos 10, 20, 30, 40 anos. Então são primeiros filmes, né? Quer dizer, as pessoas podem mudar muito, né? Como a vida muda muito e a gente está vivendo um processo de transição muito complicado, né, nas formas de distribuição, formas de produção. Isso, claro, repercute, né, no campo do fazer, né? Então, acho que mas acho que é muito interessante essa aposta que a gente faz. E eu acho que essa questão é talvez uma questão que me fascina um pouco agora de pensar, né? Como é que... que caminhos isso vai ser trilhado, né? É um caminho pelo cinema independente mesmo... É um caminho por formas alternativas, vai se aproximar mais das artes plásticas, né? Uma coisa que vai circular mais pelas galerias, pelos museus, ou o que significa essa circulação pela internet, hein? Quer dizer, a gente vai abdicar, vai ficar muito a lógica dos blockbusters, brasileiros ou não, e você tem um outro espaço que vai ser um espaço de nicho, ou esse espaço vai ser ampliado. Então, acho que são questões que vão também dialogar com a problemática estética também, né? mas que eu acho que, enfim, que está me intrigando, né? Quer dizer, então é um pouco isso, assim, tem umas coisinhas menores que eu fui pulando para não ficar olhando toda hora, mas era basicamente isso que eu queria falar, espero que não tenha sido muito confuso, mas são só impressões mesmo para a gente conversar. Então, obrigado.
Bom, eu passo aqui para a Marina Eliande, né? A Marina, né, a gente pode falar um pouco, né, ela é uma membro ativa dessas cenas, principalmente por conta de uma trilogia, né, que é A Fuga da Mulher Gorila, A Alegria e O Desassossego, né, que acho que são três filmes bem interessantes, né, como compõem vários elementos e como O Desassossego, por exemplo, é um projeto coletivo, né, coordenado, né, esses três filmes feitos pela Marina e pelo Felipe Bragança, né, que está também aqui presente, né. E também nos últimos anos a Marina também vem participando como montadora, né, de alguns filmes, até não vou conseguir me lembrar aqui de todos, mas alguns até que não estão sendo exibidos aqui, mas também de pessoas próximas dessa cena, né. Me lembro agora do filme do Léo Barcelos, né, o Girimunho, o filme da Júlia Murá.
Histórias que só existem.
Enfim, então...
Estão me ouvindo?
Tá.
Você está
falando baixo.
Estou falando baixo. Mas parece... Eu não estou me escutando.
Agora está, apareceu.
Quer para trocar?
Acho que melhor falar com esse que é mais...
Falar com esse que é mais...
Exato.
É isso.
Alô?
É isso.
Eu vou começar me desculpando por fazer você menos expositiva, mas talvez mais confusa na minha fala. E, enfim, acho que se vocês tiverem a vontade, eu queria pedir para vocês ficarem à vontade também para colocar questões, porque eu também fico mais à vontade de respondendo perguntas mais diretas. Eu acho que eu queria comentar algumas coisas que o Denilson falou, mas principalmente partindo assim, dessa ideia de que, até isso que o Ikeda comentou agora, assim, eu faço parte de uma geração... Eu trabalhei com uma quantidade de filmes e de realizadores que nem sempre são inseridos no que, enfim, foi classificado aqui como cinema de garagem, também são cinema brasileiro contemporâneo, né? Estão inseridos enfim, no que é um cinema contemporâneo internacional, brasileiro, enfim. Então, a denominação cinema de garagem, às vezes, me atrapalha um pouco também de falar de que filmes eu estou falando, e a gente também está tentando fazer uma análise um pouco genérica, como você falou, sobre todos esses filmes, tentar pensar se existe alguma unidade, alguma identidade comum, e isso exatamente, eu acho que a gente tem algumas características que sobrevoam os filmes, mas a gente não vai achar uma identidade comum para eles todos, ainda bem, talvez, né? Enfim, mas também não vou ficar fazendo um discurso da ode, da multiplicidade aqui também não, porque também isso não leva a gente...
Da diversidade.
Da diversidade e da multiplicidade, porque isso não vai levar a gente a nenhuma análise estética mais específica ou interessante. Eu queria falar um pouco a partir dos filmes que eu fiz, talvez dos filmes que eu me sinto mais identificada nessa produção, acho que... E principalmente sobre o que você falou um pouco da questão do cinema de gênero, ou então do meu interesse por cinema de gênero, como trabalhar isso. E também de algumas ideias que, enfim, que surgiram aqui, a partir de alguns textos que estão no catálogo. Que talvez, eu estava pensando antes de vir para cá, que talvez o que me interessa é uma certa ideia de, enfim, que não é a própria dessa geração, dessa produção, mas que tem ecos com outras... com a própria história do cinema brasileiro, mas essa ideia de um certo escancaramento de mise-en-scène. Eu acho que eu gosto disso como uma ideia para pensar os filmes que eu tenho trabalhado como diretora, até alguns como montadora também, mas uma ideia de que a gente não está lidando com um cinema transparente. Isso já é claro, né? Que não é um cinema que sequer, enfim, enfim, contar uma história e não se mostrar como um cinema produtor de uma linguagem que dialoga com uma gramática específica, né? Existe um escancaramento de que que as cenas foram montadas para aquele filme, de que são personagens construídos para aquilo, ou de um dispositivo que possa estar escancarado também, muito claro. Estou tentando pensar ao mesmo tempo nos filmes que eu fiz, mas também numa certa produção, enfim, que abarca outros filmes, até... filmes que nem necessariamente são de ficção. Enfim. e dessa ideia também de, que está presente até no texto do catálogo, dessa ideia de um pouco de teatralidade, que eu acho que o Carlos Alberto Matos fez, enfim, comenta no texto dele, que é, talvez seja algum tipo de traço que marca alguns filmes que me interessam aí também, de personagens que se expõem para a câmera de uma forma que não é exatamente teatral, mas que lidam com isso, com essa opacidade, com essa ideia de opacidade. Enfim, e que tem um eco com alguns filmes de cinema marginal, eu acho, também, né? Enfim, então, ao mesmo tempo que a gente lida com algum cinema que... no caso, cinema marginal, que até lidava com uma dramaturgia mais consistente, não era tão rarefeita como a do cinema contemporâneo, talvez ela fosse mais consistente em termos de dramaturgia livre, mais consistente, mais amarrada em termos de dramaturgia. A gente lida com esse tipo de cinema, talvez com uma dramaturgia um pouco mais rarefeita mesmo, um cinema de menos eventos, talvez, né? Que lida com menos eventos encadeados e talvez com mais situações e aproximações... talvez mais afetuosas dos personagens, enfim, com um certo encadeamento não tão melodramático como o Denilson estava tentando lidar, né? Nesse certo excesso da dramaturgia, do encadeamento de cenas, né? De ação, enfim. Mas isso, ao mesmo tempo, é um complicador também, porque essa rarefação também, em alguns filmes, é um problema, né? Você fazer um filme sobre quase o nada e pegar uma situação e distender e ficar com só uma sensação. Isso também pode ser um problema. Não necessariamente essas características são sempre, enfim, positivas ou interessantes, enfim, mas são características presentes, né? Essa rarefação tem que ser feito de uma forma, enfim, interessante, minimamente, que construa alguma coisa. E estava pensando aqui também, quando você falou dos anos 80, que eu acho que o cinema brasileiro tinha um certo interesse, uma atração pela metalinguagem. Então, o cinema aparecia muito pela metalinguagem, pela citação do próprio cinema. Talvez isso, um diálogo com um filme de gênero mais direto, né? E eu acho que nesses filmes, enfim, feitos nos últimos anos, a relação do cinema passa com uma afirmação da linguagem, mas não da metalinguagem. Assim, a gente já ultrapassou a necessidade de dizer que aquilo é um filme, já passou por essa vontade de escancarar essa ideia de mise-en-scène. Não que isso já não tenha sido feito antes, enfim, mas eu acho que é um traço de alguns desses filmes. E a questão com cinema de gênero, e aí eu prefiro falar mais, enfim, do meu lugar mesmo como realizadora, o que me interessa. Eu acho que não é um traço que seja característico desses filmes todos, de jeito nenhum. Acho que algumas pessoas aí querem isso, se interessam por uma linguagem com cinema de gênero. E no caso, eu acho que a gente tem isso, eu e o Felipe, no caso da trilogia, a gente tem um interesse. Eu vejo, por exemplo, os meninos de São Paulo, a Juliana Rojas e Marcos Dutra, o Caetano Gotardo, são pessoas que também têm um interesse em relação a isso. E são filmes, por exemplo, o Trabalhar Cansa não está nessa mostra, né? Mas,